Boa tarde aos colaboradores do SAAI que estão nos escutando nós. É importante lembrar, né, que você começou com uma fala muito bem, né, que o Dia Mundial da Água, além de tudo, nós temos que o quê? Preservar essa água. Isso é importante a gente deixar bem claro. Teve nas escolas, em algum lugar falando um pouco sobre a água. E a própria ONU, né, desde 1992, ela se diz em relação ao Dia Mundial da Água. Aonde ele se destaca, Navarro, com relação a esse Dia Mundial da Água, os direitos, né, de 10 princípios aí, dos trechos, então, relacionados a esse Dia Mundial. E não vou fazer a leitura de todos, mas ele se destaca ali que a água faz parte, né, do patrimônio do planeta. E isso a gente já se vê a cada dia que nós passamos aí. Bandeirantes é uma situação relacionada a isso, né? Existe sim, né? Passamos por momentos de falta de água em Bandeirantes aí, e não só em Bandeirantes. Eu estava lendo algumas matérias hoje de manhã mesmo com relação ao Dia Mundial. No Distrito Federal existe também essa falta de água. Nós estamos vendo aí que cada dia que passa se fala perfurando o poço, né? E isso acaba do quê? Tirar tudo que está nos lençóis freáticos, né? É uma lembrança também que o quê? Nós temos que preservar. Preservar o quê? Essa nascente que nós temos, né? Essas minas, como se diz, em relação aos nossos municípios e toda a região. Então, vale lembrar que o quê? Isso é muito importante para a natureza, né? E também para o ser humano. Acho que dificilmente a gente conseguiria viver sem a água, né? Então, um dos princípios que eles falam também, que a água, por mais que seja um momento natural, ela não é de graça, né? Tem um preço por isso. E talvez esse preço é o que nós estamos já começando a pagar aí, né, pela falta dela. Então, em relação a Bandeirantes, né? Bandeirantes se destaca entre o Paraná, a pesquisa que saiu do próprio governo do Paraná. Bandeirantes está entre a 13ª cidade, né, que se destaca tanto em saneamento, né, e água, né, quando a gente fala também. Então, tudo isso está relacionado ao SAAI de Bandeirantes. A gente sabe que temos passados momentos difíceis, né, nesse um ano de gestão aí que eu estou, e isso para nós também não deixa de ser um desafio.
E é importante destacar que nós estamos aí hoje, vamos colocar em termos de status, você colocou em que posição que nós estamos, é?
Acho que 13º,
Décimo
né? Saiu
terceiro
até
hoje
uma
no status.
matéria da própria prefeitura, né, que se destaca em relação a isso.
E é importante frisar que a nossa água é uma água tratada, é uma água que realmente faz com que a gente possa se sentir tranquilo ao estar tomando ela, ao estar usando essa água, né?
Toda a água que sai do próprio saneamento, né, a gente diz que 100% dela é tratada com as condições ideais conforme a portaria, né? A própria ONU, Oswaldo e os ouvintes aí, se destaca nessa campanha desse ano com a simples imagem de um beija-flor. Não sei se vocês tiveram a notícia, mas por quê? Existe uma fábula, eu vou até ler essa fábula, porque é interessante. Era uma vez uma floresta onde o incêndio teve incêndio de início. Todos os animais fugiram para salvar suas vidas. Eles ficaram e ficaram apenas o beija-flor orando para chamas. Acima de suas cabeças, um beija-flor voava de um lado para outro, em direção do incêndio. Rapidamente, os animais maiores perguntavam a ele: "O que está fazendo?" "Estou voando até o lago para pegar e usá-lo para o combate do fogo." Os animais riram dele e disseram: "Você é louco, você não vai conseguir apagar o incêndio." E o beija-flor replicou: "Estou fazendo aquilo que posso." Imagine, né? Uma gotinha do beija-flor e ele lá. Então, o que ele quer dizer com isso? Que todos nós também temos que o quê? Em relação ao uso e também do próprio descarte da água, né? Vamos dizer, o reuso dessa água. Porque, em relação a isso, nós estamos que se destacando que é o compromisso de todos. Se cada um fizer uma parte, aquela torneira pingando, aquele vazamento que tem, tudo mais, a gente consegue aí ter mais água e mais condições aí para o ser humano, né?
Agora, veja bem, Zé, hoje quantos consumidores nós temos hoje no município de Bandeirantes?
O último relatório que eu fiz, nós tínhamos em torno de 14 mil ligações, já, Oswaldo, de água, né? De água.
É. Esgoto hoje nós chegamos a quanto?
Em torno, números eu não sei, mas se nós conseguimos concluir tanto Ouro Verde quanto Vicente Inácio Filho, nós vamos ficar próximo de 100%. Né? 98% de esgoto tratado também. Vale lembrar que o SAAI também, né? Apesar de hoje ser o Dia Mundial da Água, nós estamos aqui para falar disso, mas o SAAI também é responsável por quê? Para tratar esse esgoto e depois ter em relação aos seus influentes, né? Ou seja, descartar essa água contaminada, tratar ela para depois descartar no rio também.
É porque, na verdade, hoje o tratamento é feito de uma forma que condiz com a realidade das melhores águas do mundo, vamos dizer assim, né?
Sim, sim. Hoje nós estamos também relacionados a isso, né? Tanto é que tem órgãos credenciados que estão aí para fazer essas vistorias e avaliações em relação a esse descarte também. Então não é só tratar, a gente tem toda a parte de legislação para estar cumprindo em relação a isso também.
A água já está sumindo, né?
Sim, sim. É igual comentando, um dos maiores consumidores do Brasil hoje do aquífero é ali região de Bauru, São José do Rio Preto, aquela ao redor ali. São José do Rio Preto é abastecido totalmente pelo aquífero. Né? Então, assim, eles, nessas matérias, nesses artigos científicos, eles dizem que anual tem lugar de retirada deles lá, de poços, que chegou a medir, né? E ter uma média do nível estático dele de 1 a 4 metros. Ou seja, tá faltando, né? A gente vê que aqui no nosso próprio reservatório, em maio, nós tivemos que descer 12 metros a mais do que tinha daquela bomba que caiu, porque o nível não era mais o mesmo. Então a gente sabe que alguma coisa está acontecendo lá embaixo, né?
Lá naquele no poço que está sendo perfurado, que foi perfurado ali na Zona Sul. Como é que é? A quantos metros chegou?
Eu acho que ali o poço está a 650 metros. E a bomba a 248 metros, para retirar os 200 mil litros aí.
Ali já está praticamente...
Oswaldo, é bom tocar nesse assunto, né? Até para a gente deixar claro, essa obra, a prefeitura, juntamente com o SAAI, agradecer o prefeito aí pelo pedido, o prefeito Jaelson, vai atender 27 bairros, né? Dá em torno aí de 40% da região de Bandeirantes. Mas uma obra depende da outra, né? Então acabou ali, eles furaram, perfuraram um poço, fez teste de vazão e agora a gente entra com as obras complementares. Então hoje mesmo a gente está lá fazendo a parte de nivelamento, né? Tirando aquele material que teve que pôr devido aos aparelhos e equipamentos para furar o poço, para agora vir a outra empresa, né? E tudo mais. Então, isso também faz parte aí do complemento do poço da Zona Sul.
Quanto tempo você acha que vai ainda, Zé, para poder botar em funcionamento mesmo?
Olha, Oswaldo, depende lá do pessoal da própria prefeitura, né? A gente teve hoje de manhã numa reunião, eu acredito que mais uns 2 meses, 60 dias aí, já está funcionando.
Dentro dessa reunião, o que é que ficou decidido, mais alguma coisa nesse sistema de água ou não?
A gente só estava vendo a parte distribuição mesmo. Não estava falando do poço mesmo, sim.
Porque nós temos algumas áreas ainda que sofrem ainda com a falta d'água, né?
Isso, né? Temos algumas áreas que ainda, apesar de agora, né, está um pouquinho mais frio, né? Mas caiu bastante a nossa reclamação, mas a gente sabe que finais de semana, né, o consumo ali é alto e realmente tem esse escasso aí.
a gente viu que o consumo, principalmente lá na Vila Bela Vista, praticamente não tinha reclamação daquele setor lá, né? É. De repente, esse ano aqui, começou, né?
É, na Bela Vista já não faz parte desse poço da Zona Sul, né?
Não, só estou falando em termos de reclamação.
Isso, né? A gente teve uma reclamação lá. E outra coisa, Oswaldo, até comentando já, um dos que a gente gostaria de já estar pronto, né? Até no Sertãozinho também, a gente está tendo bastante queda de energia. E constantemente nós estamos tendo problema. Acabou a energia, não tem água, não, né? E o que que acontece? É, demora muito para encher o reservatório, distribuir. Assim também ali na Bela Vista, João Teodoro. Então ali ainda a gente fez um paliativo com, né, só para a gente ver como que está a distribuição, como que está o consumo ali de uma boia. Mas já está autorizado, nós já estamos trabalhando, o pessoal da engenharia do SAAI, para ali, né, distribuir mais águas, porque a gente fez uma pesquisa, uma bomba de 70 metros que tem ali por hora, só para você ter noção, essa bomba de 70 metros hoje, ela joga 52 metros de água a hora. Então, já estamos falando aí de perda, né, de 30 metros cúbicos, né, por hora aí. Então, a gente está planejando também, já está com essa nova lei de licitação, os documentos duplicaram, se não até mais vezes, né, em relação a isso. Então, já estamos trabalhando lá, devemos entregar nos próximos dias aí para o prefeito, né, que eles comprometeu lá com o pessoal, para estar aumentando essa vazão do poço lá.
A situação que lá também, vamos dizer, na verdade, ou também é um problema sério no Sertãozinho, né?
Sertãozinho é um problema sério. Além de queda de energia, a comunicação do SAAI com a bomba, vamos dizer assim, né, nem com o pessoal, a gente não tem. Como que a gente sabe? Assim, nossa, aqui também, né, na cidade também. Mas acabou a energia, o dispositivo automático lá, nos últimos dias, ele não estava retornando. Então a gente trocou, né, cai a energia para a bomba. E aí até a gente ser comunicado, disponibilizar e outra, essa bomba para encher e distribuir o reservatório, na parte alta lá, que é a que mais falta, demora em torno aí de um dia até dois dias, né?
Agora, Zé, não tem jeito de colocar um relé ali para se religar automaticamente?
Ali está previsto, ele tem um relé, tá? Mas ele desarma mesmo assim. Só para ficar um pouco mais claro, vamos falar assim, cai o disjuntor, né? O que nós estamos já na nossa gestão, Oswaldo? Nós estamos automatizando para quê? Para a hora que cair, chegar uma mensagem no nosso monitor, né, automático mesmo, ou seja, no celular do pessoal do operacional, e por ali mesmo ele consegue acionar. A gente até fez essa licitação, só que teve problema jurídico, entraram com pedido as empresas e acabou cancelando. Então nós estamos retornando agora com esse sistema de automação, até para facilitar, não só lá do Sertãozinho, que é um lugar mais distante, mas de toda a nossa cidade aí.
Agora, Zé, vamos dizer assim, não tinha como ter uma pessoa lá assim para responder. É o responsável, ó, caiu, vai lá e levanta o disjuntor para poder não ficar essa situação?
Até tem. O pessoal lá, os próprios moradores, eles são compreensivos. Tem um pessoal que vai lá. Mas ele só vai lá e liga, né? Então, muitas vezes, liga esse disjuntor que eu chamei aqui, mas pode ter queimado alguma coisa, porque queima direto também, né? Então, até nessa última agora, além da própria queima, o que que aconteceu? Teve também um fio que o caminhão passou lá e arrebentou. Então demorou mais de meio dia aí para arrumar. E para voltar o abastecimento nas casas que são mais embaixo, volta rápido, mas naquelas altas demora um pouco mais. Então ele queimou esse sistema automático. Por quê? Porque fica caindo e voltando a energia.
E é importante frisar que é uma coisa de tempo, né? Não tem
o que fazer. Até gostaria, né, de ter um gerador lá em todos os postos, né? Acabou a energia, toca um gerador e... Mas não tem nem como, né, cogitar isso.
Porque na verdade ali, um gerador ali também, só para ali também...
Não, mas tinha que ter em todos os postos, né? A gente fala do gerador. Mas é muito caro e acaba não sendo. Se for um paliativo, né, até a gente consegue com o gerador, mas nesse caso a própria companhia de energia nossa também está falhando, né? nesse quesito aí.
Bom, outros fatores aí do nosso do SAI que nós temos de destaque, o pessoal às vezes reclama da conta, diz que vem aqui a situação, só dar uma pincelada aqui, esse negócio de multa cobrando atraso todo mês, isso aí tem que procurar lá no próprio SAI, né?
Sei lá, no próprio SAI, né? A gente está, deixar bem claro também, Oswaldo e todos os ouvintes, a violação, né, desse hidrômetro, quando a gente fala violação, é mexer ali no hidrômetro, nos registros ali, isso é de autoria do SAI, né? Então o usuário não pode chegar ali e mexer, a gente está pegando bastante inflações aí em relação a isso também.
É, porque na verdade hoje os reclamos, quando tem problema de fatura, aquela coisa toda, tem que ser lá no SAI mesmo, não
isso,
tem como ser.
Não é na rede social que vai arrumar, né?
No
começo também teve, a gente trocou o sistema, teve alguns pontos que chegaram a ter fatura exorbitantes, que foi erro ali do próprio operacional, do próprio leiturista, né? Não do leiturista, do sistema de leitura, vamos dizer assim, tá? E aí é só ir lá, a gente tem a parte dos históricos e eles vão lá e fazem uma nova leitura.
É importante então a gente lembrar que hoje é o Dia Mundial da Água e a gente tem que preservá-la, né, Débora?
Isso, vamos hoje trabalhar nessa conscientização, né, em relação ao próprio Dia da Água, esses recursos naturais que o próprio planeta nos dá, mas lembrar também de cuidar disso aí, né, da gente preservar em relação a isso.
Mais alguma coisa, Zé?
Eu gostaria de agradecer o momento do espaço aí que você abre para nós, nesse dia tão importante em relação ao Dia Mundial da Água, e conscientizar a todos, né, em relação ao uso dessa água também. Porque, igual nós comentamos aqui, é fato e é verídico que ela está se aproximando aí de um limite menor, né? Não vamos dizer que está acabando, porque tem como a gente, se puder recuperar essas fontes de água, é importante.